Norma Urbana Culta, bobina número 101. Inquérito Brasil, São Paulo, número 275. Identificação do texto, diálogo entre dois informantes. Tema 1. Corpo humano. 2. Alimentação. 3. Vestuário. Número dos informantes, 328 e 329. Informante sexo feminino, 44 anos. Informante sexo feminino, 47 anos. Documentadoras, Mônica e Elza. Data, 4 de dezembro de 1975. Duração do inquérito, 80 minutos. Localização, pista 2, de 10 a 1.335 giros. Gravador, marca Sony, modelo tape corder TC-105. Número 164.418. Condições técnicas do registro normais.
Bom, o assunto escolhido, então, como vocês estão sabendo, vai ser sobre o corpo humano, vestuário e alimentação. Tá bom? Vocês falam o que quiserem, bem à vontade. Quanto mais volume de falas vocês falarem, não é? Melhor será, para nós teremos mais material para pesquisa, e é o que nós estamos tentando fazer, não é? Bom, eu gostaria que a Wanda, então, começasse, não é? E contasse para nós o problema aí da sua pressão, certo?
O problema sobre a pressão é um pouquinho complicado. Não é um problema comum de nervosismo, de alteração, assim, paciência, nada disso. O problema é renal. Eu tenho... quase não tenho mais o rim direito. Já não existe praticamente, que eu fiz um exame de mapeamento com substância radioativa e justamente lá deveria acusar a passagem da substância, que é o radipurã, pelos canaizinhos, pelas veias do rim, e não acusou, quer dizer, não existe mais. Então, esse rim tem que ser extraído, né? Agora, diz o médico, agora, na minha opinião, eu tenho um problema é com a suprarrenal. Deve ter algum distúrbio na glândula suprarrenal, porque, segundo o que eu li, é isso, essas glândulas, quando funcionam alteradamente, elas lançam uma adrenalina demais no sangue. Quer dizer, independe da vontade da pessoa, ela não pode controlar o seu sistema nervoso, não é por causa da adrenalina. E justamente o remédio que eu acabei de tomar agora, é para a explicação que me deram, mas que eu não aceitei muito, é esta, que este remédio ocupa primeiro o lugar que a adrenalina vai ocupar depois. Assim impede a adrenalina de tomar conta ali da veia. Eu acho que não, porque eu acho que isso amortece um pouco a língua, isso tem mais a função de sedativo, é um vasodilatador, mas eu acho que é mais sedativo. Não tanto só se essa função de ocupar o lugar, né? Agora, mesmo com esse remédio, não consegui abaixar. Tomo isso, vasodilatador, e tomo diurético também, todo dia diurético, né? Mas não resolve, estava com a pressão 22 outro dia, aí conselho de farmacêutico me mandou tomar maracujá em jejum, suco de maracujá, da fruta mesmo, em jejum. Eu tomei, caiu para 14, né? Não sei se é devido ao suco de maracujá, o que que é, mas parece que agora já está voltando. Qualquer coisinha já dá alteração outra vez, porque para mim trata-se de um tumor na suprarrenal, e ele, a suprarrenal, então, passa a funcionar desordenadamente, né? Mas o médico, aliás, diz que é um dos cobras, né, matéria de rim, mas ele não diz. Quando eu digo que é uma coisa, ele tira o corpo. Não, mas quem falou para a senhora que é isso que a senhora tem? Quer dizer, ele não diz o que é, né? Agora, existe outra doença também que produz isso, degeneração do rim. Outro dia que tomei conhecimento dela, é o mal de Bright. Também o rim vai se degenerando, sabe por que motivo, e desaparece. Agora, eu perguntei ao médico, falei, tem infecção, pode contaminar outro rim? Ele falou, não. Eu falei, então por que o senhor quer tirar o meu rim? Ele falou, não, a gente já está perguntando demais, né? Eu falei, não, é lógico, se não tem infecção, não tem possibilidade de contaminar, então não há motivo de extrair, né? Para mim só seria o caso de extrair, para extrair junto à suprarrenal. Aí ele já falou, não, quem quer extrair o rim da senhora? Eu não falei nada de extrair, ele voltou tudo atrás. Mas é um problema, e eu precisava justamente baixar a pressão, porque em março eu tive uma paralisia facial, e acho que foi devido à pressão alta, se bem que o otorrinolaringologista achou que tem um quisto comprimindo o nervo facial, né? Mas torceu todo, eu fui passar, senti uma dor muito forte, de ouvido a ouvido, assim, toda essa extensão aqui. E como eu tinha em casa xilocaína viscosa e entendo um pouquinho de remédio, fui passar, tá certo, a dor passou. Mas na terceira vez, torceu todo o rosto. Deu uma paralisia mesmo, só o globo ocular não paralisou, a pálpebra paralisou, mas o globo ocular não. Observei o movimento, né? Mas uma dificuldade tremenda, nem para mastigar, nem para engolir, nem para falar, nem para soprar. É uma coisa difícil, ninguém pode imaginar o que é isso, só quando torce mesmo que a gente pode ver. Isso já foi recidiva, porque eu já tive isso há uns 10 anos atrás, também, de repente, assim. E eu tenho um pequeno distúrbio para deglutir e não posso virar de lado. E eu fui virar de lado assim, senti como se fosse um choque muito forte, uma pancada forte na cabeça, não tive nada. Daí há 2 dias... Fui assobiar, quer dizer, não podia, porque já não combinava mais usar os lábios, né? Já estava torcido. Essa voltou em 1 semana. Agora, essa última que eu tive levou uns 2 meses para voltar, né? E agora, então, precisaria tirar esse quisto. Mas com a pressão desse jeito, não é possível, né? Conseguiu, ele conseguiu baixar para 17 outro dia. Ele escreveu uma carta ao otorrinolaringologista e falou, olha, pera depressa, eu não consigo reter essa pressão há muito tempo, né? Mas não adiantou. Fui fazer exame de sangue. Eu achei que estava bom, mostrei para os outros médicos, o reumatologista achou que estava bom, esse doutor também, dos médicos dos rins, também achou que estava bom. Vou para o que ia operar, falou, ah, não, não vou operar a senhora, que a senhora está com anemia. Falei, mas está um pouquinho, só os glóbulos vermelhos. Falou, não, mas isso faz uma diferença tremenda na cicatrização, né? Vai demorar a recuperação, tudo, não convém operar desse jeito, né? Falei, se dá outra vez a paralisia, falou, bom, aí nós operamos emergência, né? Bom, tá certo. Sei que não operei até agora, não voltei nenhum dos médicos. Agora. O problema é complicado mesmo, né? Quem tem saúde não tem problema. Já era, tem saúde de ferro.
A minha saúde não é muito de ferro, não. Porque sempre eu tive problema de anemia. E quando pequena, tive doenças também, né? É que atualmente a minha situação física parece que está um pouquinho melhor, mas acontece que eu tenho um problema com alimentação mesmo, né? Que eu como demais e não quero engordar, né? Agora eu precisaria manter um regime alimentar, porque eu já fiz vários regimes, tomei várias medicações, mas isso não foi ótimo, porque sempre tem as consequências de um medicamento, né? E parece que...
Mas que tipo de regime alimentar você tem?
Bom, eu fiz o regime de... quando estive fazendo fisioterapia Mizuki, tinha que fazer ginástica, massagem, ducha e forno de bir. E tinha que fazer, eles davam, era 3 vezes por semana, e eles davam o regime. Havia um dia por semana que eu tinha que comer somente 12 laranjas.
Só laranja.
Só laranja e de manhã uma coalhada. E com isso eu achei que eu não estava perdendo o peso, mas eu estava ficando... assim, desnutrida, não sei se era essa anemia que eu tenho, porque o médico de tireoide já disse que pelo meu modo de comer, o resultado seria eu ser magra. Que ele chegou a fazer 2 exames em seguida, 2 metabolismos em seguida, que ele achou que pelo meu problema de ter essa fome de comer tudo que cai na mão, eu como, né? E não tenho um método, pode ser 6h, pode ser 6h, se eu tenho vontade eu como. Também não me faz um mal assim, né? Quanto à digestão não me faz um mal, mas não está certo comer desse jeito, né? E é quando aí é descamba, aí eu começo a engordar, eu cheguei a pesar uma vez 70 quilos. Agora o meu normal seria igual da minha irmã, que temos a mesma altura e sempre... tivemos o mesmo peso.
Se o normal fosse igual, né? Já estava roubada. Eu não consigo o diurético. Se ela pudesse tomar o diurético todo dia, não deixa aumentar 1 grama. Eu todo dia estava tomando remédio para anemia, então tinha que ir à farmácia. Todo dia eu pesava. Nem 1 grama. O caso é ali, controlado mesmo, rigoroso.
Agora, eu tomava diurético. Eu tomei vários diuréticos.
Mas o seu caso é mental, a sua fome é mental. Ela não pode ver um prato gostoso.
Se eu penso num alimento, aí eu preciso fazer. Eu chego a fazer bife às 11 horas da noite, acebolado. Quer dizer que eu não me incomodo com a hora e faço mesmo, né?
Mas também eu falo para ela, eu digo, não, mas controla um pouco o apetite, não. Ela quer mesmo, é, ah, não, eu tenho vontade, eu tenho que comer. Pra ela.
Não, porque eu, isso que eu acho que é o meu distúrbio. Porque eu sentindo aquela vontade, eu tenho que comer, seja a hora que for, e eu mesmo preparar, não espero para o dia seguinte nada, né?
Aí eu não tenho esse problema. Se há coisa que eu não tenho, é fome. Eu tenho, o que eu reparei com o diurético, é que dá uma sede desesperada e vontade de comer frutas. Quer dizer, está aquele desespero por coisa azeda. Não tem mais, aliás, eu li mesmo na bula que provoca intolerância pelos glicosídeos. Né? Não estou tolerando mais o açúcar. Se toma um pouquinho de açúcar...
Aí mas você tomar... sempre gostou de doce.
É, demais, mas agora não, porque se... Um pouquinho que eu tomo de açúcar, vai um litro d'água em seguida e a pressão sobe outra vez, do mesmo jeito, né? Quer dizer, além de reforçar a dieta com o potássio das frutas, eu acho que ainda assim deveria ser tomado comprimidos de cloreto de potássio para reforçar esse potássio que a gente perde, porque todo dia, não é brincadeira uma dieta dessa. Minha mãe também, ela toma isso e come menos fruta do que eu aí. E a gente nota que os músculos vão ficando flácidos. Eu não tanto o caso, porque eu observo rigorosamente. Toda manhã eu faço meia hora de ginástica. Não tanto para conservar
isso
a linha,
para
conservar o esqueleto, para me enferrujar. Quer dizer, tem que me pôr em movimento, né? Ela não, ela olha para mim fazer
não, a ginástica, se fosse obrigatória, não sendo obrigatória, sendo em casa, eu não faço. Agora, na Mizuki, eu levantava às 6 horas, tomava o banho em casa e ia, fazia tudo que tinha que fazer, ginástica, massagem, ducha, tudo. Saía de lá tomada banho de chuveiro também.
Ela quer sempre uma situação privilegiada em relação aos outros. Os outros, se querem fazer ginástica, dão duro sozinho em casa. Ela não, ela quer alguém.
Não, mas é que falta.
Lembrando que precisa
falta isso mesmo. Em casa, sempre eu digo assim, para que eu vou fazer isso? Deixa para amanhã, deixa para depois. Não há necessidade de fazer isso hoje.
Força de vontade.
Bom, então talvez seja isso, falta de vontade, força de vontade mesmo.
Ela chegou a comprar aquele o método da Real Força Aérea Canadense?
Ah, e não só isso.
Ela...
Aquele da ginástica, como é? O swing gym também. Cheguei a comprar, não usei também. É verdade que aquele lá parece que ficou provado.
Agora, quem pode não faz, quem não pode faz. Eu gostaria de fazer, mas eu não posso. Tem problemas com a coluna, não é com qualquer ginástica.
Não, mas não é só quanto à coluna também, quanto ao joelho também, menisco.
Bom, é,
por causa da mesma coisa que bambolê, né?
Uma série de operações e... Toda ginástica, por exemplo, aquele swing gym, que é aquele disco giratório, aquilo desloca qualquer rótula, não é possível. Já tentei começar várias vezes, não sei se é esse problema, que o médico retirou o menisco externo. E olhou, levantou a pele do joelho e espiou o menisco interno. Até hoje eu não perdoo isso, né? Falou, tá meio rachadinho, mas fica para outra vez. Deu uma dor depois na recuperação, porque ele mexeu na cartilagem partida e não retirou, né? E até hoje eu tenho problema, mas que ter coragem para voltar a operar outra vez. E não fui só eu, não, já vi vários comentários. A operação não é nada, a recuperação é que é horrível. Chega a estragar os dentes da gente, porque tem que fazer o exercício de recuperação, tem que carregar peso nos pés. Começa com 1 quilo, chega até 15 quilos. E toda a força para levantar esse peso não é na perna que a gente faz, é nos dentes, né? A gente aperta os maxilares, né? Ah, que... Traga todos os dentes. Ih, meu dentista tem um trabalhão aqui. Acaba de fazer a obturação, cai outra vez por causa disso.
Não, mas esse problema de dente eu também tenho, não é só você. Aí que tá. Meus dentes parece que são fortes, mas também... O mastigar só se é isso. Eu comer muito, eu comendo muito...
Você palita, não é para palitar.
Estrago
tem que
mais.
Usar fio dental, então aquela hastezinha de metal que eles dão. Eu sigo.
Ela... Mas também você não come carne, né? Aí que está.
Bom, não comi, agora eu vou ter a comer. Eu era vegetariana, eu gosto muito de animais e não suportava a ideia de comer carne, né? Passei acho que uns 10, 15 anos sem comer mesmo, não me fazia falta, não fazia diferença.
Nem frango, nem peixe, nem nada.
Não, peixe
peixe,
não
comia. Comia.
Peixe eu acho um animal muito inferior, nunca chega a ser domesticado, não sei os golfinhos assim, né? Agora os outros eu acho que são, não sei, a gente pode domesticar, pode criar uma amizade com o animal, eu não tenho. Tenho dó mesmo, não vai, nem que eu queira. Desgostei mesmo, eu era a maior comedora de carne.
Então
você
devia viver na Índia, então.
É. A vaca é sagrada. Lá, o boi é sagrado, né? Então, devia ser mesmo. Mas agora eu pensei na minha anemia, eu falei, quem sabe devo voltar a comer a carne, mas não consegui. Não vai, a gente perde.
Bom, mas é que estava, não seria só a carne, seria o leite também, mas o leite você já viu que para você...
Eu, no, meu organismo não está tolerando o leite. Eu tive um problema, pedras, uma vez eu guardei um remédio, era da minha cachorrinha, que morreu, ela tinha sempre problemas com a respiração, e eu guardei, era Garcenil. Guardei 3 anos depois, ninguém mais usou, ficou lá guardado. Um dia eu peguei um resfriado muito forte, falei, bom, vamos pincelar a garganta com esse Garcenil, né? E eu reparei que a tampa estava toda coberta de poeira, lembrar que aquele já era antigo, né? Pincelei, foi 10 horas, né? Meia-noite já estava lá no quarto da minha irmã. Olha, acho que eu vou morrer, eu estou envenenada com arsênico. Falou, não é possível, falei, é possível. Como
você se sentiu?
Eu senti, eu não sei, olha, para dizer a verdade, dor muito forte aqui na região do baço ou pâncreas, que eu ainda não consegui localizar muito bem os dois. Ou é baço ou é pâncreas, os dois estão aí, mas eu não sei bem direitinho o lugar. E uma dor muito forte, e aquele, não sei, enjoo, aquele mal-estar, atacou os rins também, cheguei, a urina chegou a ficar preta, verde, vermelha, de toda a cor, tinha a impressão que tinha areia também na urina, foi uma coisa horrível, né? Fiquei 3 dias assim de molho.
Será muito... que isso não influiu para que o seu rim ficasse desse jeito?
Talvez, viu, porque foi, olha...
Porque o que saiu naquela
não esfregue tanto, viu? Eu sou muito teimosa, não procuro médico. Rolando lá de dor, ela falou, vamos pro médico. Eu falei, não, liga pro veterinário aí, que é meu amigo. Eu falei, liga para ele, pergunta o que ele faz com os cachorros envenenados, que eu sempre via lá os cachorrinhos envenenados.
Mas
com
logo
arsênico,
após
né?
Você já sentiu melhor.
Que o comum é arsênico ou estricnina, né? E a gente conhece o seu sistema. Estricnina, se a gente bate assim, o animal pula. E o arsênico, no arsênico, ataca o fígado, né? Começa a vomitar sangue, né? Aí ele falou, ah, mas você faz cada uma, você tinha que se meter numa de arsênico, né? Toma aí o Plasil de 30 gotas, mas eu, como sou muito viva, eu sei que o Plasil dá efeito piramidal, né? Aquele distúrbio, né? Do labirinto, né? Eu falei, eu não vou tomar nada de 30 gotas, porque eu já tenho problemas com o labirinto. Minha mãe tem, toda a família tem. Eu falei, não vou ficar assim, perturbada com isso. Tomei 5 gotas. Pus as 5 gotinhas, serviu para consertar. Ele falou, toma, até sair do estômago, que a hora que passar pro destino, aí não te perturba mais, né? Não te dá problema, né? E desde aí, eu noto que...
Acho que foi desde aí que você começou a ter problema com os rins, né?
É, não, os rins já foi antes, viu?
Não, você teve, quando pequena, você teve pielite. Quem teve pielonefrite fui eu, né?
Problema de rim, você não entende. O problema de rim, quem entende sou eu. É que o sol era muito quente na Praça Buenos Aires e todo sábado nós tínhamos que fazer levantamento topográfico daquilo lá. E a minha turma era melhor mesmo. Fazia e fechava a poligonal, né? Os outros todos iam na minha poligonal. Quer dizer, debaixo de sol quente, o sorveteiro passava, sorvete, debaixo daquele sol quente, quer dizer, destruiu completamente o rim, né? Quer dizer, no, se resfriasse...
Mas você teve problema por causa também de frequentar piscina?
Ah, por eu tive
quando você pielite, teve quando pielite também, é e de chupar uva sem lavar, né?
É, o salitre, né, que vem...
É, que vem...
Sulfato. Que eles põem na uva, é. Né? Aquilo, ah, era conta certo. Quando era tempo de uva, meu pai comprava aqueles caixotes de uva, chegava no fim do caixote, eu já estava no médico, eu já estava outra vez com pielite. Mas também descobriram que era amígdala. A amígdala já estava muito pus na urina, né? E até perceberam que era amígdala. Operei, assim mesmo, ficou um pedaço, tornei operar, também as operações eu faço 2, 3 vezes. Tudo. Aliás, eu faço todas as que ela faz também, ela faz. Mas logo depois eu tenho...
Ah, mas eu fiz mais do que você. De quisto, eu já operei 3 vezes o mesmo quisto. Os lobinhos da cabeça também já operei 3 vezes, quer dizer, por hora eu acho que eu estou ganhando.
Ah, mas quando eu operar os lobinhos eu vou ganhar. 10 aqui. E não posso mexer por causa da paralisia. Qualquer anestesia pode pegar, atingir o facial outra vez e dar paralisia outra vez, né?
Cheguei, mas não adianta operar se volta outra vez?
Cheguei a comprar peruca. Eu não gosto de peruca. Comprei peruca e falei, pô, isso aqui vai ficar uma devastação. 10 lobinhos quando eu tirar isso aqui, né? Pois foi a hora. Comprei a peruca e deu paralisia no rosto. Falei, poxa, eu não tenho que tirar mesmo esses lobinhos, né?
Bom, agora... mas nós não tiramos por causa disso, porque os médicos são exagerados. Eles fazem uma área muito grande se nós vamos tirar 10 cada uma...
Mas para isso você iria tirar com bisturi de ouro, que é o médico que fez várias operações já ganhou bisturi de ouro, é um ótimo operador, né? E ele tem mesmo cuidado, né? Desse que vai devastando, pega, passa a gilete em uma área de 10 centímetros, quando vai tirar em 2 centímetros. É, covardia, mas a hora que eu for, ela vai. Então, ela espera eu fazer uma coisa para ela ir também, né? Agora, eu notei isso com esse remédio da anemia. começaram a vazar os cebinhos. Aí começou a inflamar. Minha mãe que reparou falou, ué, que é isso? Os cebinhos estão crescendo, parece que vão estourar, né? E eu, como tenho mania de ficar parafusando as coisas, falei, mas isso aqui é alguma coisa do remédio que eu estava tomando. Aí eu falei, esse remédio de anemia, que então naturalmente esses cebos então são de anemia, né? E com o remédio fez aquilo se movimentar, né? Agora, eu parei o remédio porque uma dessas noites eu estava me sentindo um pouco mal, eu senti que o coração começou a bater um pouco vagarosamente, eu falei, olha, eu estou me medicando muito sozinha, é melhor eu parar. Antes que dê errado.
Para sempre.
O médico já deu a bronca mesmo comigo, né? Ele falou, você precisa parar de tomar o remédio por sua conta. Eu falei, não é por minha conta, eu leio, eu não invento nada, eu uso o que os médicos falam, agora as pessoas estão erradas, paciência. Né?
Não, mas você empata com eles, porque o comum dos médicos é não ler... as bulas, né?
Ah, não leio mesmo. E isso eu vi por causa desse veterinário, que é muito nosso amigo, nós temos um conhecido. E ele vai aplicar um remédio nos meus cachorrinhos, ele já sabe, ele pega, abre a caixinha, tá? Dá a bula primeiro. Primeiro tem que ler a bula, senão ele não aplica remédio aqui no meu cachorro. Ah, não precisa muito. O médico mesmo, que é para toda a minha cachorrinha mais querida, ele era catedrático aqui. Era um dos chefões aqui da veterinária, né? Ele queria muito bem a gente, ele pedia licença para fazer as coisas. Falou, olha, coitada negrinha já está muito machucada, eu posso tirar sangue da jugular? Eu falei, qual é o problema? Se o senhor está me perguntando, existe algum problema? Ele falou, não, só que impressiona muito. Eu falei, ah, não. Pode, siga em frente, ter toda a confiança, pode... Porque tem gente, pensa que é assim, não, pessoal... Ah, o cachorro vai tomar injeção, sai correndo da sala. Tampa os ouvidos, não pode ouvir o choro do cachorro. Ah, não se diz, segura o cachorro para operar, faça o que é preciso, mas também quero ver o que está sendo feito no animal, né? Não, não deixe fazer isso. Não, porque há gente competente e gente que não é competente. E eu, graças a Deus, procuro sempre as competentes. Não, nós conhecemos uma turma, viu? Nós somos muito amigas dos veterinários aqui em São Paulo, conhecemos todos, somos
e aí
todos
você aplica,
muito
porque também você sabe muito veterinária, cachorro, né? Como? E você aplica o que você sabe em veterinário.
Aplico também, no... né? Depois, justamente, eu tenho essa prática com remédios, porque justamente um veterinário, ele falou, olha, dá gosto tratar de animais de vocês por causa disso. A gente receita um remédio, daí a dias vocês vêm dizer o que notaram do remédio, que a gente já tem uma resposta, sabe como funciona aquele remédio. Não é que nem os outros que levam e perguntam, deu o remédio? Ah, eu mandei a empregada dar, não sei se ela deu, não sei se cuspiu. Não, a gente dá, sabe o efeito. Pois um dia minha cachorrinha ficou com alergia, encheu todo o rosto, né? E eu cheguei em casa e falei, minha mãe, o que você deu para a cachorrinha? Falou, ah, ela estava brincando com aquele rolo de durex. Eu peguei a cachorrinha, o durex, cheguei no veterinário, falei, olha aí, a alergia dela. Falou, não precisa mais nada. É isso aí mesmo, você tem razão. Dá gosto, vocês não dão trabalho. Ah, é o durex que ela comeu. E não era esse durex transparente.
Era durex diferente.
Era
um
durex que eu usava nos meus projetos. Era, parecia papel pardo.
É celulose,
assim,
né? É para madeira, para fixar em madeira.
É. E se divertiu. Minha mãe queria que ela ficasse quieta, deu o durex. A cachorrinha rolou aqui para. Mas encheu os olhos, ficou parecendo japonesinha assim. E gritava de dor, coitadinha. Quer dizer. Eu observei, o veterinário falou, não, isso dá gosto, porque a gente sabe onde está pisando com você. E daí que eu ponho a prática. Eu tenho lá umas frasqueiras, três frasqueiras, atulhadas de remédio mesmo, justamente dos cachorros. E eu ponho os olhos do remédio e já sei para que é, devido à prática, né? Ela não acontece tanto isso porque ela larga. Larga para mim, ela chega, que remédio vai dar, né? Quer dizer,
não, mas você que é mais entendida nisso,
entendida
né?
Porque meu curso
porque
é de arquitetura,
é doutora,
não é de
você
veterinária.
Você pode ser doutora em medicina, não, né? Curso veterinária, né?
É que eu sempre gostei. Eu sempre, aliás, eu leio mais artigos sobre medicina do que mesmo sobre arquitetura. Sim, uma atração especial, mas eu acho que nunca teria ido para a medicina porque eu não suporto a visão do sangue. Não é falta de coragem, me dá um mal-estar, eu desmaio mesmo, né? Não é falta de coragem, eu digo isso porque justamente esse veterinário que diz que a gente observa, um dia minha cachorrinha estava com uma hemorragia, perdeu um dente. Não, ele já estava com hemorragia, tomou um hormônio de efeito prolongado. Eu não vi que o veterinário se deu sem mostrar a bula. Deu um hormônio de efeito prolongado. Falei, se eu visse que era a pena, deixava o senhor aplicar. E a cachorrinha estava no cio.
E sendo a pena, não pode cortar o efeito, né?
Desencadeou o cio e não cessava mais. E hemorragia acima de hemorragia. Então eu falei, bom, fui levei no veterinário e ele não deixou. Eu falei, isso arrancou o dente que estava mole. Ah, aí que foi sangue. Caiu, mas fez aquela poça de sangue. E eu vendo aquele sangue, ele aplicando a injeção anti... hemorrágico, né? Ele falou para minha irmã, olha, sua irmã já vai indo, olha como ela está amarela. Para a injeção. Eu falei, não, o senhor termina, eu não sou patinha. Ele acabou, fui eu do lado da cachorrinha, mas por causa da visão de sangue. Talvez por isso que eu não tenha procurado a medicina. Não desgosto da arquitetura, gosto muito, fui para lá com gosto, mas talvez seria o caso fazer dois cursos, porque você tem o conhecido que fizeram
vários. Ah, mas está em tempo de você fazer, né? Com tudo que
aí
você já sabe.
Talvez eu volte.
Já pode ingressar na medicina.
Se o meu médico dos rins me der tempo, ele me deu 5 5 anos só? 5 anos não dá, né? Tem que ter repetido. Diz que se eu não tomo remédio, em 5 anos eu vou embora, né? Mas é bom, 5 anos não dá. Mas chega um ponto, a gente se desilude um pouco de estudar, viu? Eu gostava muito. Estudei por gosto, entrei por gosto. Até quando eu entrei, a turma... Tinha poucas moças quando eu entrei, né? E os rapazes não gostaram. Por isso aqui está virando escola de corte e costura. Falei, não, senhor, meu cara, as chances são as mesmas. Se nós somos mais capacitadas para entrar do que você, paciência. Não reclame de mim, vão reclamar da reitoria. Quer dizer, entramos. E eu entrei por gosto. E eu fiquei... Fui uma das últimas. Alcancei média, mas não pude entrar. Depois fizeram mais 4 vagas e chamaram esses que alcançaram. Quer dizer, eu tinha que fazer isso mesmo.
Ah, né? Isso não era só você. Comigo aconteceu o mesmo também. Também fiquei do lado de fora. O próprio professor me pegou no corredor e disse, olha, você vai fazer aqui um pedido de revisão de prova. Eu falei, mas eu não sei nada. Eu sei que a senhora não sabe nada, mas nós vamos dar para a senhora entrar. Quer dizer, eu também entrei também no sapo de
bom,
fora.
O problema de vagas naquele tempo era menor. Pois quando eu entrei na arquitetura, éramos 36 ao todos lá na sala, né? Quer dizer, depois de admitirem mais esses
quatro. Nós acho que não éramos nem 20.
Não tinha se formado a primeira turma ainda depois que separou a arquitetura no Maranhão, né? Quer dizer, a turma
quando
do quinto
você
ano
entrou, ainda era arquitetura, né? E urbanismo.
Eu entrei, parei um ano, tranquei a matrícula, porque estava muito cansada, entrei 100%. Quer dizer que não foi sopa, deu duro danado, entrei mesmo porque tinha que entrar, né? Aí cansei muito, fiz muito bonito de entrar, mas eu cheguei lá, vi que os professores esperavam muito de mim, porque viram que eu tirei boa nota numa vestibular, falaram, ah, a senhora é boa nisso. Falei, ah, peraí, vou descansar primeiro, eu sou boa, mas agora eu não estou em condições de fazer mais nada. Aí tranquei a matrícula, voltei, depois não me arrependo, peguei uma turma melhor, tinha mais moços, que na primeira turma que eu entrei tinha só um. Quer dizer, a gente tinha mais liberdade ali, porque os rapazes não gostavam muito da gente lá. Agora estão acostumados, mas primeiro eles não gostavam muito.
Ah, antes era corte e costura. Antes era corte e costura mesmo.
Corte e costura, né? Não, também uma das minhas colegas cometeu a tolice de dizer que entrou para esperar o namorado se formar, porque ele também entrou. Ah, eles não perdoaram, né? Ocupando um lugar aí que não se podia estar um rapaz estudando. Eu falei, mas por que você foi dizer isso? E é melhor do que o marido, hein? Melhor arquiteta do que ele. Mas ela disse, não, eu vou entrar para esperar a fulana se formar. Eu falei, ah, é, sabe, você falou, se eu não tivesse falado, tivesse ficado quieta, ela é boa mesmo, né? Desenha que é uma maravilha, né? Mas eles não aceitavam muito a ideia, né? E eu, quando entrei, eu pensei que eu era boa em desenho, da minha turma eu era melhor, mas quando eu cheguei lá, eu vi que a turma me deixava no chinelo, eles desenhavam, que era uma maravilha. E eu era boa para projetar, isso era.
Você fez muitos projetos?
Fiz projetos bons, projetos que eu gostei de fazer. Justamente o que eu mais gostei foi um hospital. Quer dizer que por aí já se viu a minha tendência mesmo. Era para respirar
medicina e engenharia.
Foi um estudo muito bem feito, viu? Nós fomos ao Hospital do Câncer para estudar o que era necessário em cada área, cada sala, cada unidade de enfermagem. Tudo era pesquisado. Nós levamos 6 meses pesquisando e fizemos o projeto em 1 mês. Também saiu maravilhoso. O meu professor de projetos, naquele tempo, era especialista em hospital, era o Dr. Rino Leves, também falecido já, né? E era especialista em hospitais, né? Quando ele viu, ele falou, não, a senhora está ótima, vai trabalhar comigo lá no hospital, porque não está, só posso dizer que está melhor do que eu ainda. Se eu sou especialista em hospital, a senhora já está melhor. A senhora se aprofundou nisso. Eu falei, bom, porque é de gosto a gente faz mesmo, né? E fiz, não muito boa para fachada. Fachada não, ele falou, ah, isso a gente arruma. Pois fachada não é problema, o interesse é funcionamento dentro, né? Porque tudo tem que ser estudado, por exemplo, a gente tem que observar isso na sala de espera, não pode, por exemplo, voltar com passar o carrinho da pessoa que faleceu, aquilo deprime o ânimo das pessoas que estão esperando ali para ser atendidas, consultadas, tudo. Quer dizer, tudo tem que ser estudado, o menor trajeto, né? Quer dizer, foi um estudo mesmo prolongado, mas deu gosto, aliás, foi escolhido, eram duas hipóteses, teria... Hospital e mais um outro. E eu estava torcendo para ser hospital.
O outro era aeroporto?
Não, o aeroporto cheguei a fazer, não consigo me lembrar qual era o outro projeto. Eu sei que por unanimidade ganhei um hospital. Eu fiquei toda contente que estava mesmo com vontade de fazer hospital. E tinha o meu lugar reservado para trabalhar lá no escritório do Remo Leve. Ele, aliás, ele não convidou, ele ordenou. Ele falou, você está intimada a comparecer. Mas sabe como é, a gente? Vai deixar, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, né?
Até que ele foi, você não
pegou.
Ele
foi, né? Aconteceu aquele acidente no Hospital da Bahia, né? E tentei voltar agora. Poucos meses, fizemos, nós duas fizemos o curso lá no Hospital do Câncer, né? Sobre isso você pode falar melhor que eu falo. O que, que você achou?
Não, o curso sobre o câncer lá foi para voluntários e para leigos. Agora, foi interessantíssimo, porque foram assim, um tipo de conferências de duração de uma hora cada uma, com os temas divididos, e havia projeções de slides, e todos os professores catedráticos da cadeira, da matéria ali, né? E,
inclusive, isso reserva boa surpresa.
E isso, numa das vezes, chegando lá, eu vi um moço mexendo na máquina de projeção de slides e falei para minha irmã, eu conheço aquele rapaz, não sei de onde. Mas não conseguia me lembrar de onde, porque eu fiz vários anos faculdade, tudo, não sabia de onde era. Aí fui perguntar a ele, eu não conheço o senhor de algum lugar? Ele disse, conhece sim, Vera, do Bandeirantes. Aí eu já aboli o senhor, o doutor, só que não me lembrava o nome dele, né? Aí falei, bom, aí fui correndo ler no papelzinho do programa de aulas, fui ver qual era do dia ali, quem era ele, né? E por sinal que não me lembrava mesmo o nome dele, né? Mas foi um curso interessantíssimo e gostei de ver que ele, uma pessoa que durante a aula era o maior contador de piada, tinha aquilo inato nele mesmo. A piada surgia. Era só ele abrir a boca e já se dava risada, né? E eu gostei de ver que deu um professor que, para ele ser o chefe da equipe de tumor de mama, ele teve que dar duro num hospital como é o Hospital Central do Câncer em São Paulo. Quer dizer, gostei de ver que eu não dei grande coisa, mas ele, que levou a vida na flauta e contando piada, chegou a ser chefe.
É assim, viu? Eu tive um professor, ele se implicava comigo, porque eu gostava de estudar, porque eu gostava, né? Ele tinha o prazer de me parar no corredor e dizer assim, olha que você não vai dar nada. Não adianta estudar desse jeito, esses que estudam muito não dão nada. Eu falei, tá bom, mas deixa, é problema meu, né? Por enquanto eu gosto, eu vou estudando, depois eu fico de lado, né? De fato, olha, não dei nada, ele tinha razão, mas geralmente...
Não, mas assim, você não deu nada,
eu,
não,
talvez
você
talvez se esgote muito, viu?
Mas você se esgotou.
É, a gente
e depois,
demais,
com esse problema de rins que você tem, justamente essa profissão de arquiteta, não dá, porque tem que desenhar. Agora... resolver, dá para outro fazer e você assinar, é que você não quer isso. Quer dizer, e você pode fazer? Você não dá para fazer, devido às doenças que você adquiriu, não dá.
Bom, o caso é esse, quando eles se formaram, eles se reuniram em grupos para trabalhar e não me convidaram para trabalhar. E eu falei, vocês são engraçadinhos. Enquanto eram as aulas,
não,
o meu
mas,
caderno,
mas
raramente estava
azar.
Na minha mão. Estava sempre, tinha fila. Agora eu sou segundo para o caderno dela, eu sou terceiro. Quando chegava a hora do exame, eu disse, bom, pessoal, agora é minha hora de estudar, né? Dá licença de usar meu caderno. Quer dizer, eles achavam que eu não entrosava muito com a turma. Eu digo, não, minha gente, eu vim aqui porque eu quero estudar e sair logo daqui. Agora tem gente que faz isso aqui de clube. Eu conheci um ótimo rapaz, eu era amicíssima dele, mas aquilo era o clube dele. Ele fazia de dois em dois anos. Eu falei, ah, meu filho, para mim não dá. Eu tenho que sair
logo. Ele devia ser amigo meu.
É, devia ser. Outro... ele tinha, era meu colega, eu sei disso porque ela contava, ele saía da minha faculdade, ia lá no Grêmio, lá da Faculdade de Filosofia, eu ouvi Stravinsky. Falei, ah, é muito gostoso, sim, enquanto o pessoal fica dando duro, lá você fica deleitando os seus ouvidos aí com essas músicas. Mas chegava na hora de entregar os trabalhos, não entregava, aí a turma queria, ah, não, se ele não entregar, não entrega, eu tenho vergonha de me formar, se ele que é tão inteligente não se formar. Eu falei, olha, minha gente... eu não tenho vergonha. E eu confesso claramente, eu não sou tão inteligente quanto ele, e por isso mesmo eu preciso me formar. Se ele é tão inteligente, ele fará com muita facilidade o ano que vem, esse ano aqui da faculdade outra vez. E eu não vou esperar por ele. Você falou, você vai furar a greve? Eu falei, isso não é furar a greve. Eu estou no fim do ano, nós aqui somos adultos. Nós temos que sair daqui. A maioria luta com dificuldade para estudar. Vai perder mais um ano, porque se aí vocês vão ficar ouvindo música lá, e ele tem capacidade.
Bom, e aí seriam todos reprovados.
Ele era o melhor
não?
da turma, né?
Não era um só que seria, seriam todos.
É?
Todos seriam reprovados.
Até todos, porque iam todos faltar para colaborar com ele. Eu falei, não, cheguei para ele mesmo e digo, olha aqui, eu gosto muito de você, era amicíssima.
Não, porque aí poderia, o professor poderia voltar
e
atrás.
Ele me deu razão, né? Ele falou, não, ela tem razão, eu sou assim mesmo, vocês vão perder o ano para minha casa, faz isso não. No fim, ele era tão assim, inteligente mesmo, os professores deram um jeito, chamaram a atenção dele, aumentaram o prazo e ele passou. Eu falei, tá vendo, gente? Como a gente conversando, a gente se entende? Agora, vocês queriam mais um ano, para quê? Eu sabia de gente que tinha dificuldade, estava precisando daquele diploma para trabalhar. Gente que já trabalhava.
Inclusive, já trabalhava.
Antes de entrar na faculdade já, né? Quer dizer, precisavam daquele dinheiro para viver, né? Então não podia estar assim com essa irresponsabilidade, né? Falei, não, eu sou muito colega, pode contar comigo para tudo, os trabalhos eu dividia, se algum podia fazer, pediu, ó, como eu posso assinar o seu trabalho também, eu falei, fala com o professor, se ele concordar comigo não tem problema. Quer dizer, a gente não adianta azarar o companheiro na faculdade. Agora, o que adianta é a gente providenciar para sair logo também, porque quanta gente querendo lugar, também não é justo isso que a gente fala. Porque, inclusive, meu médico, meu otorrinolaringologista, disse, olha, a senhora tomou o dinheiro do Estado. Eu falei, não, senhor, perdão. Eu fiz o curso em 5 anos, entrei da primeira vez, não tomei dinheiro do Estado. E todas as aulas eu estava lá. E eu era muito bem pelos professores. Quer dizer, eu aproveitei o meu tempo. Agora, o que eu faço do meu tempo, depois que eu me formo, é problema meu. Tomou dinheiro do Estado, quem fica 2, 3 anos? Que...
Inclusive
no
eu.
No segundo, no terceiro ano. Aí não está certo, né? Porque eu gostava mesmo de estudar. Tanto eu gostava de estudar, que as matérias que eu gostava mais, por exemplo, descritiva. O professor passava o problema de descritiva, eu fazia, acabava logo, porque eu gostava, né? Ele falou, bom, agora vamos corrigir, a senhora pega metade da turma, eu pego metade. Eu ia ajudar o resto dos colegas a fazer. Quer dizer, eu gostava, então não tomei tempo, né? Nomografia também era um tipo da coisa chata, aprender a calcular, né? Ah, tu se mudava para o cinema, né? Eu não, eu ficava lá, né?
Ah, eu em compensação, ela, nossa, ela falou, eu sou diplomada em cinema.
É.
Eles podiam me perguntar o filme... Da atualidade que eu tinha assistido.
Ah, sei lá, porque eu estava estudando. Eu falei, mas eu saí também.
Escuta, vocês não lembram um tipo assim do rapaz bacana daquela época?
Quem?
Rapaz bacana. Peraí, você pode falar? Ela pode falar que ela adorava o colega.
Adorava o quê?
O seu colega, né?
Qual é?
Ó, já se esqueceu?
Peraí.
Nossa, de quem nós estávamos falando hoje?
Bacana, sim.
Da faculdade?
Um tipo característico. É, assim, qualquer.
Ah, sim, colega sim, meu?
É, um geral da sociedade. Um tipo assim.
Quer dizer, quanto a trabalhos, quanto a eficiência no estudo,
não,
quanto a personalidade.
Como ele se vestia, que você gostava da elegância dele.
Quem que se vestia elegante, velho?
Então você falou que nesse baile que nós tivemos, que o Anésio esteve elegantíssimo.
Como que ele não queria nem vir falar?
Espera um pouquinho. Ué, você sempre disse que ele era o Petrônio da elegância.
Não, o hábito de elegância era os venezuelanos. Oh, nós tínhamos 5 ou 20 venezuelanos, ninguém batia aquela turma lá. Também eles podiam, né? Aqueles lá podiam se espalhar na...
E como era o prazo, você lembra?
Olha... Meu Deus. Eu sei que eles vinham sempre com o traje...
O Richard vestia-se muito
minha turma
bem,
não fazia,
xadrez.
Saia. Aliás, o que eu não gostava justamente nesse meu colega, é que ele vinha ter, dizia que ele vinha de sair blusa. Eu falei, eu não gosto, precisa ter muito gosto para combinar um traje assim, uma calça, um paletó diferente, né? E esses venezuelanos...
Esses venezuelanos, eu me lembro do Richard de xadrez, era uma elegância,
era
uma coisa linda.
Máximo, né? E eles iam só com esse terno. Era um...
Ele, não, e as roupas
não
esporte,
era um de corpo tão bonito assim, a não ser
o Richard, era muito
Richard, bonito. Richard era bem legal. Mas eles chamavam a atenção pela imponência dele. Ele se vestiu muito bem.
Agora, mesmo... você não ficava atrás, você também.
Bom, eu também.
Levava
eu
duas
também
horas.
Muito vaidosa,
quase que
roupa.
Precisava uma bengala.
Aliás, eu tinha professor do Bandeirantes, vocês devem conhecer, porque ele foi Castelões. Conheceram? Pois é, aquele foi queridíssimo, né? Ele se dava ao trabalho de chegar na sala de aula, a primeira coisa que ele fazia, ele ia lá, marcava o meu traje daquele dia. E todo dia ele chegava, marcava os anteriores. Ele chegou, aí eu fiz propósito, né? Aí ele chegou em fileira 15, ele falou, você é mesmo, é questão de elegância. Eu falei, não é tanta elegância. Eu gosto de variar, eu gosto. Aliás, atribui muito isso, eu não acredito muito, você está de signo, né? Libra. Mas que Libra tem um gosto pela beleza, tem um gosto pelo equilíbrio, tem a noção exata de tudo o que é elegante, o que é belo, o que não é vulgar. De fato, eu qualquer coisa. Por exemplo, um chapéu. Uma vez eles estavam querendo ir ao teatro, ela com a mamãe, tinha chapéu. Eu falei, não tem nada, gente, tem aquela boina ali, vem cá. Pus na cabeça da minha mãe imediatamente. Deu uma virada na boina e pus um daqueles espetos.
Um espeto, um pirulito.
Né? Ficou elegantíssimo. Ela foi, encontrou um antigo namorado meu. Cadê a Wanda? Ficou em casa. Não, a Wanda não veio. Isso aqui. Falou, ela não veio, mas mandou a nota da presença dela. Garanto que esse chapéu aí foi, é obra da Wanda. Ela falou, é mesmo. Como você conhece? Eu conheço. Quer dizer, acho que é próprio mesmo das pessoas de Libra. Tem essa tendência. Eu não acredito muito em signo, mas eu existo.
E é bom você não acreditar muito, porque senão você também fica muito pedante também.
Não,
dizer
eu acredito
que tudo que você faz é bom, é bonito,
olha,
e os outros
nada.
Não.
Eu gosto desse rapaz, meu colega, é capricorniano. Ai, mas como é teimoso, briguento, pirracento. Ninguém faz aquele homem mudar de ideia. Agora, há pouco tempo... Quer dizer, posso falar, né?
Fala, sim.
Eu quero chegar ao ouvido dele, isso, né? Isso é perigoso. Há pouco tempo namorei um outro e eu falei, oh, meu Deus, graças a Deus eu vou mudar de signo, né? Porque eu já estou enjoado, que eu sou muito persistente. Eu, há muitos anos que eu andava assim atrás dele. Eu falei, bom, agora eu vou mudar de signo, né? Eu falei, bom, deixa eu ver agora qual é o meu signo. Vou ver o mesmo rapaz, Capricórnio, outra vez, mas não é possível sair do Capricórnio.
Mas então Libra se dá bem com Capricórnio.
Enterrado, não dá satisfação do que faz. Ele é o maior, é o tal, ele chegou aqui, me aborreceu a valer. Bom, Wanda, eu queria ver seu diploma, né, para acreditar. Eu falei, bom, Deus, que você me mostre o seu também, tá bom. Eu duvido, né, também, né, você duvida de mim, eu duvido de você. Mas ele tem um pouco de complexo. Que eu conheci desde 10 anos de idade, fomos namorados quando era pequeno. E sabe como é? Criança gosta de fazer bonito. Eu vivia corrigindo o que ele falava. Então ele chegou agora e quis ver como eu estava, né? Então ele chegou em casa e falou, vô, Wanda, você que vivia me dando lições de etiqueta, de educação, de cultura, agora fica aí só amarrada com esses cachorros. Eu falei, não perdi nada da minha etiqueta, da minha educação e da minha cultura, continua a mesma coisa, né? Agora ele falou, o que você achou evoluir? Eu falei, ah, claro, você evoluiu, evoluiu tanto que você desinvestiu pela cultura, eu não acompanho mais você. Aí ele ficou contente, eu vi que o amor próprio dele estava satisfeito, né? Sabe que ele ficou tão chateado que chegou a ter ciúmes, porque eu falava no irmão, o irmão foi namorado dela e advogado. E esse rapaz era enviúvo agora há pouco tempo. A esposa dele era advogada também. E acho que ele tinha um ciúme já do irmão com a esposa. E agora, então, agora também. Porque eu elogiei a cultura do irmão, ficou chateado, viu? Quer dizer, é complexo mesmo cultural. Eu falei, isso não é ciúme. Isso é ciúme cultural. Será que se pode chamar isso, né? Falei, isso é bobagem. Quem tem facilidade para se instruir, se instrui. Quem não tem também, talvez não adianta, faz, mas consegue muito menos. E esse rapaz conseguiu. Mas não sei, ele acha que nunca está bom. Tem um colosso, tem uma biblioteca, um colosso lá na casa dele, né? E justamente ele vem aqui e aconselha os livros. Falou, você vai ler esses livros? Eu falei, eu não vou. Ele falou, você está precisando, você estacionou muito na cultura. Eu falei, escuta aqui, eu escolho os livros que eu gosto de ler. Mas, em todo caso, fazer sua vontade, eu vou ler. Li o...
Siddhartha.
É, aqueles, os Trapeiros de Maús. Gostei muito, foi um livro e tanto. Li o... Vida para Além da Morte, do Leonardo Boff, também gostei bastante. Agora, fui pegar o Passado Não Existe, do Krishnamurti, falei, não, Krishnamurti não é para mim. É, não sei, não vai, com o catolicismo não vai, a teoria, a religião dele, a teoria dele é muito descrente, assim, ele condena o sofrimento, e o catolicismo apoia o sofrimento, e eu também apoio, acho que tudo tem que vir ao seu tempo, sofrimento, alegria. Não suportei, comprei... O Encontro com o Eterno, tentei, não foi também. Comprei outro, qual é? O Despertar da Sensibilidade, não consegui. Conclusão, eu vou embrulhar os três livros, vou mandar para ele, vou dizer, olha, leia você.
Ah, bom presente de Natal.
É o predileto dele. Eu falei, já que você gosta, leia você. Eu não consigo ler. Agora, outras coisas, eu li Siddhartha, gostei muito. Gostei bastante de Siddhartha, né? E ele então implica, ah, você não entendeu nada. Eu falei, entendeu? É você, que eu cito as passagens de Siddhartha, né? E ele disse, você não entendeu? Eu falei, você que leu e não assimilou, você tinha que ter lido e assimilado, né? Mas gostei do Rochald, gostei também. Agora ele mandou ler Alegria e Triunfo, não gostei. Hei de Vencer, não sei qual desse, acho que é Hei de Vencer. Este eu achei um livrinho, mas pior do que esses romancinhos Água com Açúcar. Não é por ser outra religião, não é, mas o cara não sabe nem para que lado ele vai. Ele não sabe. Já o Alegria e Triunfo já é mais esoterismo. Eu gostei. Gostei, acho. Aceita, acho válido. Cada um com sua religião, eu respeito muito a religião dos outros. Começar, eu sou católico, minha mãe é católica, meu pai é espírita. Nunca entramos em atrito lá em casa, cada um respeita a religião do outro. Quer dizer, primeiro não, havia esse medo lá em casa. Não, se fala em catolicismo, eu falei, não, não, aqui todo mundo é livre. Eu respeito a religião do meu pai, ele respeita a minha, assim nós vamos. Tanto que o padre de Campinas, que eu conheci, ele mandou ler um livro para discutir com meu pai, criticar. Eu falei, comprei o livro, mas não li. As fraudes espíritas e os fenômenos metapsíquicos, está em casa. Eu falei, não, não vou ler. Não vou ler porque eu acho que não é certo. Em primeiro lugar, eu respeito meu pai, eu tenho que respeitar as ideias dele, né? O máximo que eu posso fazer é rezar para ele mudar. E depois eu acho, ele é uma criatura tão boa, que eu acho que ele acha o caminho dele certo, a hora certa, né? Como diz aí nesse POF, nesse Vida para Além da Morte, ele me ensinou uma coisa que até hoje eu não tinha pensado, que o julgamento na morte não é o final. Aquele é um parcial, já sabia disso, mas não sobre o aspecto que ele encarou. Ele falou que não está condenada a pessoa se errou até aquela hora, se, por exemplo, morre em outra religião. Não, não está condenada. Existe um julgamento posterior, mas o sistema de vida da pessoa é que condena ela, porque se ela a vida inteira optou pelo errado, não é depois que ela vai optar pelo certo, que ela já estabeleceu um sistema. Ela vai preferir se afastar do caminho certo. Quer dizer que praticamente qualquer julgamento parcial já está condenado. Mas existe uma possibilidade de se retratar, né? É o que eu digo. Falei, bom, então agora já estou encarando a vida diferente. Vou fazer umas coisas que eu acho que pode ser um pouquinho errado, mas depois eu conserto isso. Não com a intenção de consertar. É que eu acho melhor eu ser sincera e honesta e fazer o que eu acho que está errado, do que só para seguir a minha religião, fazer uma coisa fictícia, que eu não creio naquilo. Por exemplo, eu estou trabalhando um problema tremendo para o Padre Osnildo. É só eu confessar, eu faço aquela briga em casa, perco outra vez o direito à comunhão. Eu falei, olha, eu vou fazer uma coisa para o Padre Osnildo, eu não vou comungar mais. Eu vou passar uns tempos sem comungar. Quando eu não comungar, é uma maravilha, eu não brigo com ninguém, minha pressão não cria problema, somente com ela, né?
Ah, eu sou a vítima.
É a vítima é ela, né? Eu falei, vamos fazer, experimentar isso. Eu acho que não é um pecado tão grave assim. Eu acho que mais pecado, eu estar criando problema na vida de todo mundo por causa desse meu gênio assim, violento, né? E de fato, está funcionando. Eu falei, deixa quando chegar a minha hora, eu volto a comungar. Ah, vou à igreja, frequento, ninguém fala mais de religião do que eu. Tanto que quando eu começo a falar de religião, desembesta.
Eu já vi que você já está desembestando.
Ah, já estou desembestando, mas não sei, eu gosto. É o que eu digo, quando esse meu colega que veio de Campinas falou, você usa a religião como fuga, sua religião é falsa. Eu falei, não é. A minha religião é perfeita. Perfeitamente simples. E eu agrado a Deus no que ele me pede. Não procuro saber, isso não cabe a mim, cabe aos padres, a quem estuda teosofia. Minha religião é simples, eu converso com Deus, mas a minha maneira, não precisa que sou biruta, eu converso com Deus. E eu expulo os meus problemas e espero a resposta, e Deus sempre me dá. É uma frase que eu leio, é uma frase que me dizem, uma música que canto. Quem tem um pouquinho de entendimento vê a resposta daquilo que procura naquilo, do que está procurando naquilo. É assim que eu acho que Deus me responde, eu nunca me azarei. Sempre me dou muito
bem. Eu acho que eu já seria diferente, acho que eu já iria ouvir o que eu esperaria ouvir.
Ah, e que está, precisa ser imparcial. A começar, quando eu faço uma apostazinha, eu aposto sempre na zebra. Eu sou tão honesta, diz que o pessoal de Libra é honesto mesmo. Eu aposto na zebra. Quando eu quero que dê certo, eu aposto na zebra. Se der, porque vai dar mesmo, né? E ganha, viu? Tenho sorte. Outro dia houve um chá beneficente da Associação Protetora dos Animais. Eu sou vidrada em animal, né? Tinha que ir, né? E fui e apostei. Falei, você quer ver como eu vou tirar agora? Estou jogando bingo, né? Falei, vai sair o B11. Dito e feito, saiu na hora. Ah, essa, ficou toda contente. Falei, eu já sabia. Eu tinha certeza que eu aposto assim, com certeza sempre, né? Eu estudo bem a situação e sempre aposto com
você
certeza.
Você não quer apostar também se eu vou ganhar na loteria?
Não, pode ser, bem que tentando ela estava. É a coisa mais difícil, a gente tenta, tenta, né? Mas conseguir, ela já chegou perto, viu? Ela tem bom palpite, né? Mas
diz que mulher acerta mais, porque palpite de mulher não é nada lógico. Vai a esmo. Prova aquela que ganhou, aquela de cor que ganhou, agora esqueci o nome, Joana, até já morreu. Ela jogou a esmo, então é assim que é.
Bom, se você for que nem o Spock da Jornada nas Estrelas, ele tenta todos os raciocínios lógicos. Quando falha a lógica, ele diz, bom, então vamos para o ilógico, essa é a única lógica admissível, então é isso. É que as mulheres jogam tão, com tanta falta de lógica que no fim acaba acertando. Né?
Não, porque não se deve jogar, né, nos clubes que venceram, nada disso. É jogar para o palpite mesmo, nome que for mais agradável, qualquer coisa relacionada com o nome de algum clube, qualquer coisa.
E eu jogo mesmo por... porque eu sou obrigada. Às vezes a pessoa me obriga a fazer um palpite, porque eu não gosto mesmo.
Então você vai e não sabe nem coluna do meio, um e dois, não sabe nada, né? Você anarquiza tudo.
Não gosto, eu era boa torcedora. Minha turma da faculdade não ia para um jogo, eles jogavam contra o Mackenzie, né? Não iam para um jogo sem a minha presença, que sem se a minha torcida ali não valia a pena o jogo. Mas não gosto de futebol, mas torcia, era minha turma, tinha que ganhar. Ah, eu caía no campo, eu era a primeira que estava torcendo, mas eles ganhavam também. A turma ia embora, ficava com óculos, paletó, tudo, quer dizer, quando eles tinham gol, ia tudo para cima, né? Quer dizer, se entusiasma, né?
Inclusive até você também ia. Quando se usava aqueles saltos de 10, 12, né?
Estiquei no campo do Pinheiros lá, que ninguém viu. Graças a Deus, estava na corrida de revezamento, estava todo mundo ocupado, só meu colega que viu e ajudou a levantar. Mas teve com salto 10. Bem, mas eu não fui subir o Jaraguá com salto 10. Disso você pode falar melhor do que eu.
Qual era o traje para subir o Jaraguá?
Não, aí que está, para subir o Jaraguá, a gente deveria ter ido de roupa esporte, né? E eu fui de salto, acho que 5 ou 6 plataformas, quase como se está usando hoje em dia, né? E foi interessante, porque ao descer, eu quis descer muito, pomposa e tal, e coisa, dizer que estava acostumada, que essa foi a primeira e a única excursão que eu fiz, né? Fui descer muito pomposa, de lá de cima, hoje, onde tem a antena de televisão, né? Rolei uns bons 10 metros, mais ou menos. Se não fosse uma bifurcação embaixo, e um colega e um professor de cada lado me segurarem, eu tinha rolado bonitinho e, normalmente, que eu fui de saia rodada ainda. Com esse salto, havia de ser uma figura maravilhosa, feito Serafina Palito com o guarda-chuva caindo de lá do alto do Jaraguá. Mas havia de ser interessante
eles
mesmo.
Eles são maldosos, viu? Chegamos lá embaixo, tem aquela água, diz que um lago que tem ali, né? Então, toda, vocês estão cansados? Tira os sapatos, enfia os pés na água. Ah, nós enfiamos. Ficou aquele bolo, viu? Ninguém podia, tudo descalço para casa, ninguém podia calçar. Bom, melhor dessa toda parte de estudo são as excursões, viu? É uma delícia, viu? Nós fomos para o norte. Aliás, fomos junto com a turma do quarto ano, quando eu fui, juntamos lá, encontramos lá no norte, e foi aquele divertimento. O ônibus era só nosso. Para voltar, fomos de avião para Pernambuco, e depois de Pernambuco para Bahia, fretamos um ônibus. Meu ônibus quebrou em pleno sertão da Bahia. E as moças, muito afeitas, aliás, uma parecida com você, gostava muito dela. Falou, ah, vocês estão com medo? Eu vou sair. Falei, Luzia, você vai se estrepar. Não, eu não tenho medo. Botou a cara, era aquele breu, não se enxergava nada. Ela voltou mais depressa do que foi, os rapazes deram aquela vai. Vocês não iam com muita pressa? Vão agora. Os choferes iam armar de peixeira, porque diz que lá
tinha
medo.
E um quatro, e o dono da empresa, o motorista, e dois mecânicos.
Nem assim, não, tivemos que parar mesmo. Depois aí conseguiram consertar até a Lagoinha, aí lá precisamos pegar o trem. Eu sei que no trem foi engraçado, a turma estava toda tresnoitada, todo mundo dormindo, mas de encostar a cabeça no chão. E eu com medo que levasse as nossas coisas, nós ficássemos a pela na Bahia.
Ah, porque falei, nós levamos um colosso de malas, vestido, roupa, short, sapato de salto e não sei mais o que lá. E eu sei dizer que no fim ficou tudo dentro da mala, que todo mundo usava só o maiô por baixo e um tomara que caia por cima, ou uma calça comprida. E às vezes ficava com a calça molhada, então a gente descia as calças e ficava sentado esperando
no ponto do ônibus. Tem fotografia assim, vi ônibus, é esse, todo mundo se espelhava. Não é? Então baixa outra vez para não molhar a calça. Mas foi divertido, viu? Depois pegamos esse trem na Bahia, fomos até a Bahia, mas todo mundo dormindo, eu sei que eu fiquei tomando conta. Aí quando chegou na Bahia, a hora de ver capoeira...
Não, você não dormiu
e
também?
Eu não dormi. É.
Você não dormiu também no trem, porque você só ouvia as moças no trem lá, assim, molecote, meninote, assim, mingau de tapioca, mingau de tapioca. Até hoje ela tem vontade de comer esse mingau
mesmo
de tapioca.
Mas não quis comer, não sei se achei que não era bem feito, não sei se um colega meu pegou uma infecção, foi comer a bará lá no elevador Lacerda, sumiu, né? Cadê o Dilon? Vamos ver. Era comilão que nem esta aqui, né? Os dois, né? Cadê o Dilon?
Fala mais sobre a comida da Bahia.
A comida da Bahia é um negócio, é uma delícia. Você pode pedir quente, né? Se pedir quente, quanto mais quente, mais pimenta vai, né? Agora, é muito bem temperado o camarão à baiana, gostei muito. Agora tem esse perigo, assim, quem quer provar de tudo, né?
Não, porque tem a pessoa que é alérgica mesmo a tanto a erupção cutânea como também a alergia do intestino também faz mal, também para o estômago.
Agora, mais do que a comida da Bahia, que é tão famosa, eu gostei da comida de Recife, né? Pernambuco. A lagosta grelhada, pede aqui em São Paulo, ninguém sabe o que é. Vai comer lá para ver que delícia. É grelhada na manteiga, é delícia. Tem um bar também que só a turma de lá conhece. Tem uma turma de arquitetos de lá que levou para mostrar a cidade. Falou, vocês vêm comer isso aqui num lugar delicioso. É um casquinho, siri. Com uma
farofa
de bicicleta.
Não, e a farofa tem essa especialidade, que é só de gema de ovo.
É, e colocam dentro do casco do siri, né? E toma essa tal de bebida de bicicleta. Eu sei que nós perdemos a conta dos casquinhos das bicicletas, né? E, quer dizer, foi tomando, não subiu na hora. Agora de noite fomos conhecer a Boate Little Ship, né? Lá que eu vi. Aí fui tomar uma gin tônica, eu falei, agora subiu mesmo. Não dava nem pra cantar, porque eu costumava cantar e tinha um conjunto vocal lá, né? E o meu colega de lá era conhecido. Ele falou, você vem cá, você vai cantar. Eu falei, ah, estou em condições, depois daquelas bicicletas. Mas é uma bebida gostosa. Gostosa mesmo.
Mas casquinho de siri também é uma coisa
mas nós
que aqui a gente não
porque
consegue.
Outra coisa, refresco de mangaba e sorvete de mangaba. Ah, a gente saía à noite, era só que quase que toda a fortuna foi em refresco de mangaba.
E aqui, às vezes, nós encontramos mangaba, mas é muito difícil encontrar.
Agora, na Bahia também. Bahia, tomei vários sorvetes, tomei de cajamanga, que eles chamam, lá em Alagoinha. Era o único que eu achei. Eu falei, vai desse mesmo, que eu estou louca de vontade, se eu gosto ou não gosto, não faz diferença. Mas é gostosa. A comida baiana é bem gostosa. O que eu gostei muito lá no norte foi isso. Eles tomam um café da manhã muito melhor do que o nosso. É obrigatório. Ovo, fruta e farinhas também eles usam muito, né? Leite. Tanto que elas ficavam lá, elas tomavam como ofensa, porque nós nos hospedamos na casa da estudante e eram muito amáveis, né? A gente saía passear à noite para conhecer a cidade, eles deixavam a mesa posta. Quando a gente chegasse no meia-noite, assim, uma hora, nós, porque éramos de fora, tinha ordem de entrar essa hora. Elas não podiam, elas entravam 10 horas, meia-noite no máximo. Quando nós chegávamos, falou, fazemos questão que vocês se sirvam aí, né? A gente servia de manhã cedo, não tinha fome. Ah, mas não tinha perdão, tinha que comer ovo, tinha que comer fruta. E eu acostumei, acho que é um desejum muito melhor do que o nosso, viu?
Geleia,
eles se alimentam bem de
mamão era a fruta obrigatória. Toda
tanto na Bahia quanto em Pernambuco, né? No Rio não, depois no Rio já...
Não, no Rio também tinha mamão, sim.
Agora o Rio já entra, a turma de lá já é relaxada, que nem a gente aqui.
Não,
como
mas
que
o paulistano aqui que é mais relaxado. O paulistano aqui, a começar, não toma nem o café da manhã em casa.
Não, meus colegas, a maioria.
Vão tomar no bar a média, né? Ou então o um cafezinho na esquina.
Era no primeiro intervalo que era aquela corrida pro bar, cada um queria ser servido primeiro que o outro. Olha meus dois ovos duros, aí isso aqui. E eu comia também na faculdade, né? Mas eu geralmente mandava fazer os meus pratos especiais, né? Tinha um santo lá que fazia, tinha uma paciência comigo, Vicente, não sei se vocês chegaram a conhecer.
Especifica esses pratos.
Que eu fazia na faculdade, bom, eu mandava, eu criava os meus pratos. Falei, bom, eu não quero o almoço do dia. Então, faz favor, me faz um ovo estalado, mas embaixo do ovo estalado, põe aquele tempo eu ainda era comedora de carne, falei, embaixo do ovo estalado, põe um presunto, ligeiramente aquecido.
Era bem implicante.
Um pouquinho de pimenta. Eu sei que a turma que estava em volta, ninguém mais queria o almoço, queria tudo. Mas os venezuelanos era pior ainda. Eles que a salada deles era assim, com abacate, mas tempero de salada, não de salada de fruta, né? E eles que temperavam, chegavam lá, arregaçavam da camisa, repõem os apetrechos, eles iam temperando. E não faziam todo mundo provar, eles queriam que todo mundo provasse, e era gostoso mesmo.
Ah, não continua falando assim que eu já
está com fome. Mas eu sempre variava, viu? Tomava toddy, eu nunca comia o almoço do dia, eu sempre fui enjoada mesmo, né?
Isso. Quer dizer, você às vezes não almoçava em casa.
E aí, acho que é isso também, graças a isso que eu peguei anemia também, porque às vezes estava fazendo um projeto importante e eu não ia almoçar. Minha colega ia dizer, ah, traz um toddy aí para mim, um sanduíche. Quer dizer, aquele dia eu passava com um toddy e sanduíche. Mas queria acabar o que estava fazendo, né? Quer dizer, isso vai minando a
não,
gente.
Não, mas porque
vai...
você nunca comeu o arroz doce da Faculdade de Filosofia. Uma não, coisa deliciosa. Que... Ah, e tinha mais. Tinha o bife grelhado. Eu até esqueci o nome, Dona Otília, que fazia. Era coisa que eu não vi a hora de chegar...
Ela era muito comilona, era zarada. A única vez que eu concordei com os meus colegas de almoçar no IAB, Instituto dos Arquitetos, tive tanta azar, era feijão, arroz e bacalhau. Eu não gostava de bacalhau. Comi feijão, também sou de opinião, comi feijão e arroz sozinha. Mas não é possível, você vai comer sozinho. Falei, comer isso sozinho, feijão e arroz. Quer dizer, eu sou mesmo um pouco enjoada. E gostei da comida do norte, porque lá eles variam bem, né? Essa lagosta grelhada é o máximo que a gente pode esperar em matéria de lagosta. A gente chega aqui e pede, ninguém sabe o que, que é.
Não, e também eles faziam salada também, né?
É, isso. Lá também salada de fruta, eles comiam também o... Como é que era? Peraí, maçã com água de coco? Aquele coco verde, o que que era? Era isso?
É, água de coco com maçã.
É, também eles têm uns muito esquisitos, mas é gostoso. A gente experimenta e é gostoso mesmo. Come muito salada de fruta lá. Isso era 3x4. A gente também, com aquele calor, tinha o horário certo da chuva. 2 horas, caía aquela penca d'água, aí refrescava um pouco. Mas até aquela hora a gente se derretia, né? Mas o mais gostoso mesmo é mangaba. Ah, já mandaram, já vi mangaba anunciado aqui em São Paulo.
Não, aqui é uma companhia de sorvete já chegou a fazer sorvete de mangaba, mas não saiu como lá do norte.
Eu sei que naquele tempo o bar mais em voga era Sertã. Então chegava aquela horinha, todo mundo ia indo para Sertã.
Não, sabia, ainda existe hoje, mandava
de uma ponta a outra da mesa, né? Os professores tudo iam junto, era uma delícia. Mas o mais gostoso disso tudo, nós fomos a Boate Little Ship e o carro quebrou. Fomos 2 carros de praça e o carro quebrou. E eu perdi uma parte porque eu estava dormindo mesmo, estava com sono, dormi. Mas elas viram um luar maravilhoso naquela praia ali. E o meu professor, vocês devem conhecer, o Caetano Fracaroli, ainda deve ser professor. E ele cantando em napolitano. Ah, mas aquilo foi ao máximo, viu? Ah, mas valeu a quebrada do carro, viu? Ele cantando aquele violino cigano. Como cantou bem, viu? Olha que eu implicava um pouquinho com as aulas dele, porque ele era muito, sim, muito severo. Eu não dava muito bem. Me dava muito bem com a senhora dele. Fui colega dela no Bandeirantes, tanto que ela falou, ah, quando você entrar lá, eu vou recomendar você para o Carol, que ele é, você é ótima amiga minha. Me dava bem com ela. Mas ele não, sabe como é? Mondrian, quando começa a falar Mondrian, é aquela água, né? Então não me dava muito bem com ele, mas, quer dizer, a voz dele era uma maravilha e foi lindo, viu? O carro parado lá na praia, aquela praia linda, daquelas praias da Boa Viagem, né? Aquelas praias ainda antigas, que não tem, não foi ainda destruída pelo homem, né? Como é?
Não, e você lembra a peixada que nós comemos lá na...
Ah, em Candeias, também, uma peixada que era uma delícia, viu? Quer dizer, eu achei uma delícia porque eu fiquei com todo o peixe da peixada, porque era peixe com pirão de farinha. Mas eu não gostava, lógico que podia se esperar que eu não gostasse do pirão de farinha, mas eu era irmã dela e ela estava namorando o que chefiava a excursão, então ele falou, traga
peixe, já aproveitou
todo o peixe para a bunda aí. Mandei vir vinho para mim também, porque eu não gostava de cerveja, eu me regalei, daí fui embora para o ônibus com a garrafa de vinho ainda tomando, né? Quer dizer, para mim a peixada estava boa,
peixada foi
os outros reclamaram, olha esse favoritismo aí, nós só vimos cara de pirão, o peixe está tudo com ela, não sejam cavalheiros, as moças primeiro. Mas foi gostoso, viu? A praia linda, lá é linda, viu, a praia da Candeias também, é muito bonita. Estivemos em Olinda. Tivemos em Garaçu também, né?
Na Olinda também tinha as comidas características de lá, né?
Ah, o mais engraçado em Olinda, vocês não sabem o que é. Fomos visitar um convento. Não vou falar. Não podia entrar de calça comprida. Ah,
é,
mas era aquela coisa.
Nós não vimos o convento.
Ver, mas quer dizer, faz tempo isso que eu fui, né? Mas na, mesmo não é só o convento, também tem razão, não é só o convento.
Não,
nas ruas
era,
de Recife, uma moça de calça comprida, o pessoal enfileirava para olhar.
Os ônibus, no entanto... As cobradoras eram moças,
é,
não eram homens,
naquele tempo
eles
usavam cobradora para ônibus, né?
Engraçado, e como elas falavam quando a gente via calça comprida?
É.
Elas não gostavam quando a gente aparecia de calça comprida, não.
Mas o convento foi lindíssimo, fora o incidente da calça comprida, o convento...
Mas nós ficamos de fora, porque nós estávamos de calça comprida. É.
Inclusive daquele outro que a talha é toda dourada,
era uniforme.
Bom, naquela época as calças compridas eram mais justas, né? E agora acho que vão voltar as calças justas outra vez, né? Agora a barra
olha,
é 30 centímetros.
Eu tinha
não, eram justas.
Eu só sei que estão todos muito ridículos. Isso eu sei.
E não, custa, não, eram não. Justas, as calças eram justas.
Principalmente.
Eram justas e com barra.
Quando nós fomos atravessar o São Francisco, que nós botamos laranja cacau de um lado. E acabou de atravessar aquele calor, mas a laranja cacau tinha ficado lá do outro lado.
A laranja mais gostosa que eu chutei até hoje.
É gostosa, é grande assim, maior que a baiana, doce, uma especialidade, né?
E não se encontra aqui, só lá que encontramos. Foi em Petrolina, né?
Petrolina.
Parece que foi.
Então deixamos as laranjas do outro lado, morrendo de sede, estava tudo com a cara desanimada.
Não, e as fotografias que nós temos lá nessa ocasião,
mas é assim,
no ônibus,
as calças justas,
tudo calcinha justa e curta. Isso que era engraçado, as calças eram curtas, não eram assim como estão agora, compridas, cobrindo o próprio
cabeça,
sapato,
né?
Lenço na cabeça.
Lenço na cabeça.
Tipo, como a rabo de
Bom, nós éramos a portuguesa. Tipo, a portuguesa que está voltando hoje.
É o que
hoje,
era a moda,
né?
Está voltando,
que está voltando
agora,
hoje,
né?
A moda, né? Inclusive, eles estão dizendo que estão preferindo, né, a portuguesa ao... Qual é o outro sistema agora que eles falaram? Agora esqueci, eu vi no jornal, agora esqueci.
Aí parece que é a grega.
Coisa diferente, é que eles estão preferindo os lenços à portuguesa.
O sapato auge naquele tempo era aquele, tomara que saia, foi quando saiu mesmo, mas tinha salto, baixo, dourado, prateado, e eu levei toda a minha coleção, né? Cada hora a gente... Mas não dava nem para trocar, porque tinha tanto lugar para ir visitar, né? Quer dizer que...
Não, levamos várias malas de...
Ah, tudo não, que houve, eu devia as nossas malas.
Bom, os trajes de festa, ela levou...
Ah, eu levei.
Ela levou uma blusa listada.
Listada de cetim. De
cetim.
Que, aliás, e uma saia de faile preta, que, aliás, eu tinha usado na faculdade, houve um show... E eu apareci de princesa egípcia nesse show. Porque eu era pro aluno, mas era pro pau, tudo quanto era farra. Era para fazer farra, era comigo, né? Então eu ia cantar, cantei. Na última hora faltou a princesa egípcia. Falou, vai você. Eu falei, mas eu não sei nada de Egito. Fala qualquer bobagem que vier na tua cabeça, mas vai, tá precisando lá, né? Vai, aí eu
e
fui.
Fez um
e
efeito
ficou bonito
maravilhoso
por causa disso. Parecia roupa egípcia. Eram umas listinhas estreitinhas. E eu fiz assim o decote em V. E as listas enviesadas, assim. Um cetim azul, muito bonito, azul e preto. Ficou parecendo mesmo roupa egípcia.
Azul, foi claro, né? Azul, né? Claro e preto, né?
Porque eu fui com o meu casaco de pele, mas eu tirei para emprestar para o meu colega, que ia ser a transviada de verde. Então ele já tinha o vestido, mas faltava a echarpe verde e o casaco de pele, né? Batom, tudo, a gente maquiava os rapazes, era aquela farra, viu? Começar que era assim, a gente ensaiava o número, depois faltava algum número, era assim, era de abrir a porta e jogar a gente lá para cantar. Eu falei, mas não dá, quando eu assustei, eu já estava lá. E já saí cantando, tinha outro jeito, né? E foi o número que saiu melhor, viu? Saiu, cantei a canção de Dalila, que eu tinha ensaiado. E esse, o Isa Song Maha, né? Eu tinha ensaiado, um colega meu que até faleceu, tocava muito bem piano, né? Ele fez sinal para mim, falou, vai em frente, vai em frente. Ele tava, tagou o piano e eu ataquei a música, e deu certo, né? E foi boa essa roupa, porque coincidiu, mas era uma roupa muito bonita. E essa eu levei para o norte. Tinha também um vestido bordado, que minha tia borda, irmã do meu pai, faz bordados muito bonitos.
Ah, aqueles vestidos,
né?
De linho bordado.
Assim, de linho bordado. Para mim, aquele também era bonito. Bom, nós...
Não, era um decote longo,
não,
né?
Bem decotado, sempre foi muito calorido. Só que pra mim é verão, mesmo, é decote. E eu tenho calor, tanto que eu tava, sempre eu digo pro Padre Osnildo, eu tinha vontade de ser freira, mas não dá, porque a roupa das freiras não dá. Eu vou fazer escândalo no convento, eu não aguento mesmo, eu me sinto mal, eu tenho que dar com pouca roupa mesmo. Peraí, quer dizer que não dá jeito, né? Então não dá pra fazer escandalizar lá as freiras. Mas então os meus eram sempre decotados, assim. Agora, nós andávamos, modéstia à parte, nós andávamos bem vestidas lá.
Não, lembra
nós,
que eles tomaram
e a senhora de um colega casado meu, ela também era a mais bonita da turma, viu? Era a flor da turma. Nós amamos, Regina, se não tivesse vindo, a excursão não seria a mesma coisa. Era mais alegre, olha que o pé dela encheu, ficou um bolo, pois ela não perdeu a esportiva. Era sempre que estava pronta, tinha um sorriso muito bonito. Qualquer coisa que ela vestia caía muito bem. Ela levou muitos taierzinhos.
E aquele taier branco que foi na.
Que foi mais bonito, sabe o que? Nós chegamos. Toda bacana, assim, fomos para o Hotel Guararapes, né? Tudo imponente, hospedado no Guararapes, né? Daqui a pouco veio o nosso colega, vamos tudo cair fora daqui, que o dinheiro não dá para isso aqui. Nós vamos para a casa do estudante e da estudante, né? Bom, falou, bom, mas essa noite nós ainda vamos ficar. Eu falei, então vamos aproveitar, vamos todo mundo nos botar bem chique para ir jantar lá no restaurante, né? Que tinha no próprio hotel, né? Ah, foi bonito, cada um saindo, né? Mais na estica do seu quarto, encontrando no corredor uma mesa comprida, foi bonito, viu? Foi bonito.
Oh, os trajes dos rapazes era, por causa de ser lá no norte, era roupa branca, né? Eles levaram roupa branca, né?
Inclusive os que compravam.
Compravam algodão.
Esse meu colega, ele é um azarado, ele comprou uma peça de linho, mas não era linho, era algodão. A turma não perdoou ele. Bom, a gente era gozado, mas também gozava. Tinha um vendedor de gravata. Toscano pegou ele num bairro da Bahia, foi soltado no outro bairro, o Óripus era nosso, que a universidade pôs à nossa disposição. Então, não, vem cá, sobe aqui, nós vamos comprar uns gravatas. Foram soltar o homem longe do lugar dele, que eles também gozaram, né? Eles se divertiam.
Naquele
também
tempo ainda usava gravata.
Quando chegamos na Bahia, o Tonice, que desenhava muito bem, pegou um papelão desse tamanho e escreveu assim, Grandes Circos Britânicos. E a turma acreditou, viu? Porque nós chegamos com gaiolas de pichochó, aqueles boizinhos lá de Caruaru, né? Caiu a palha no ônibus, de tanto sacudir, espalhou a hora, palha, era palha na gente. Palha
nós não tínhamos elegância nenhuma, nós
estávamos
parecia
um circo,
nem
né? Eles acreditaram na Estação da Bahia, quando é que vai estrear? Quando é que vai estrear o circo? Oh, nós nos divertimos a valer, viu? Era gozação mesmo. Você foi uma turma muito alegre.
Na praia, qual era o traje?
Bom, na praia, aquele tempo, era maiô inteiro, né?
Ah, o meu era inteiriço, né?
Era, acho que era a maioria. Não, aquele preto que você comprou, como é que chamava? Tulipa?
Tulipa, tulipa. Modelo tulipa. Imitava uma tulipa mesmo. Tinha umas pétalas assim, um saiote de pétala. Foi muito bonito.
A pétala no formato, não pétala... No padronagem, não. Era
não,
no formato do próprio maiô.
Foi mais
maiô,
bonito,
né?
Por sinal que, apesar de ser preto, era muito bonito, né?
Agora... Era de file, né?
É?
File, né?
File, é. File. Ai, não tem como file para maiô, viu? Uma beleza, para ajustar melhor o corpo, é file mesmo. Essa licra, essa outra...
A licra deforma
muito.
Você
gosta muito dessa... Elanca também.
Elanca. É. Perde logo a forma, né?
Agora, se eu fosse outra vez agora, eu iria, era mesmo com a tanguinha, né? Não tem dúvida, a gente tem que acompanhar em tempo, né? Tudo no seu tempo. Aí eu sempre sou assim, eu não sou quadrada, viu? Entra aquilo, é naquilo que eu entro também, né? Porque a moda a gente usa.
Não, mas agora, né? Felizmente, vai voltar a moda do maiô inteiro.
É, vai voltar, né? Mesmo, né? Agora...
Não, eu prefiro o maiô inteiro, apesar de que eu, no Guarujá, fui uma das pioneiras
precursora do Duas Peças de... na Praia do Guarujá.
Foi a precursora lá.
Bom, também nós éramos quase dona da praia, né? Tinha que fazer alguma coisa pelo Guarujá, né? Tinha que produzir alguma coisa, né?
Não, foi mesmo. Aquele vermelho foi...
Agora, os nossos maiôs eram para tomar banho, né? Porque as minhas colegas, não. Maiôs dela era para tomar banho de sol, porque elas faziam maquiagem e não passava daqui a água do mar, né? Então a turma era acusação, fulana, entra mais para dentro. Não, eu não gosto das ondas muito altas. Por que vocês não fazem com uma Van de Aver que mergulha?
Ah,
nossa,
era de mergulhar mesmo.
Não gosto.
A maquiagem, como é que é?
Ah, era cílio com rímel, sombra nos olhos.
Maquiagem pesada mesmo.
Pesada mesmo, porque você saía mesmo na água do mar, né? Então eles ficavam com a coisa assim, falaram, a Van de Aver entra e sai do mesmo jeito, não tem medo de mergulhar. Falaram, não tem medo. Inclusive me divertia grande, né? Tinha um colega, o irmão da minha colega, que era muito alto. E servia um verdadeiro trampolim, trepava nas costas dele, aquele mergulho, fica.
E lá nas praias do norte, termina muito rapidamente, fica fundo logo, né?
Tanto que o Fracaroli queria, viva a força, me ensinar. Ele falou, mas é uma vergonha você não saber nadar, que tem que pelar o alço do maiô, você vai nadar. Nadar não dá, deixa eu mergulho só, é muito... Ele caçava do meu jeito de nadar, disse que eu nadava feito sapo, sei lá de que jeito, né?
E era, o que mais você leva pra praia? Hein? Além do biquíni.
Bom, biquíni mesmo, não é o biquíni de hoje, é duas peças.
Eu desenhei um biquíni, eu também fui precursora de um biquíni, a tia executou, eu desenhei em fazenda, e eu fui a precursora dessa abertura do lado, com ilhosa assim, ó.
E de triângulo, lembra?
De triângulo. Vai, olha isso, voa a visca mesmo, eu sou terrível. Meu pai falou, você não vai usar isso na praia? Eu falei, ah, não vou, pai.
Não, é verdade mesmo.
Projetei pra ela também.
Nós usamos que papai dizia assim, vovó, tu vai trocar de roupa. Quer dizer, hoje em dia, faz tempo que nós não vamos à praia.
O irmão do meu pai, a minha prima, ia se formar, então ia uma festa. Fez um tomara que caia, meu tio falou, assim você não vai ao pai. Falei, mas pai, agora tá a última hora, eu vou fazer outro vestido. Não, pelo menos põe uma alcinha dourada nisso aí. Quer dizer, alcinha dourada, nem que fazia diferença. Falou, com a alcinha dourada você vai, assim você não vai, pra ver como é que é. Ah, comigo não. Eu falei, pai, eu fiz esse maiô, projetei, eu vou usar. Eu sempre desenhei muito minhas roupas, eu gosto de desenhar. Geralmente, quando eu levo pra costureira, nunca é o modelo
não,
que
e
sai,
nós, esse ano que nós morávamos lá no Guarujá, nós levávamos, minhas tias ainda faziam os maiôs, né?
Ah, short.
Nós dizíamos, nós queremos um maiô assim, assim, assim. Ela fazia.
Mas agora eu não levaria mais, né? Agora eu já falei, a próxima vez que eu for pro Guarujá, eu vou levar 7 maiôs, um para cada dia da semana. Porque só o que compensa a gente fazer lá, ficar de maiô o dia inteiro, para cair na água o dia inteiro. O short,
não
a gente...
mais nada pra praia.
Ah, não, a gente
não, a gente levava, lembra quando
esta
eu fui...
aqui vai para Santos fazer desfile de toalete.
Eu levava, quando eu ia com minha tia, eu levava, uma das vezes eu fui para hotel, né? Então, de manhã era uma toalete, na hora do almoço era outra toalete, era short, de manhã era maiô. Na hora do almoço, short. Depois, durante o dia, eu punha um vestido. À tarde, calça comprida, né? E à noite, quando se pretendia ir em boate, ir algum cassino, assim, né? Então aí a gente ia com toalete, né?
Meu tio ficava maluco, quando vocês me fizeram gastar esse dinheirão aqui em Poços de Caldas, vocês passaram o dia inteiro trocando, né? É, é chato mesmo. Por isso que eu falei pra ela, ela na praia não faz outra coisa.
Não, aí a gente levava tanta roupa, mesmo que hoje em dia
o que
a praia
é na praia. O ar do mar, o sol ali, a praia, né? Então, maiô o dia inteiro, hein? Tá ligado, né?
Bom, mas é que acontece que os maiôs hoje em
tem
dia...
Tem uns que nem usam maiô, né? Quer dizer que ainda tá bom. Se você for tomar banho de maiô,
não, você não
tá
leu, bem. Não leu? Que na Europa
agora... Os indistas hoje ainda é maiô.
Na Europa
é luxo,
agora
né?
É uma peça só.
É, é luxo. O indista agora é luxo, maiô.
Mas isso já não gosto. Já não gosto. O que eu gosto, mesmo, apesar de ser uma das primeiras a ter usado duas peças, o que eu gosto mesmo é uma peça. Uma peça, eu não sei, parece que a gente se sente melhor, compõe mais, né?
Agora, uma moda que devia voltar, tamanco de praia. Mas não esse que se usa agora, que a gente vê muito por aí, tipo do tamanco mesmo, não. O de praia é colorido, enfeitado, dava margem a muita variação, né? Aquilo era bonito e era cômodo pra gente andar na areia, inclusive por causa do bicho geográfico, né? Que não se pode andar descalça, né?
E aqui em São Paulo, qual é o traje?
Bom, aqui em São Paulo já faz, acho que 4 anos que eu só uso calça comprida. Tenho umas 20 calças compridas, terninho, conjunto. Fiz, inclusive, vai fazer um ano. Vai fazer um ano que eu fiz 12 vestidos.
Diga uma coisa, quem quer envelhecer? Ninguém, né? A saia envelhece. Então vamos tudo na calça comprida, né? Vamos tudo remoçar, né?
Os vestidos é nosso, os vestidos lindos.
Agora, espera um pouquinho, põe os homens de saiotinho pra ver a elegância deles também. Também vão ficar ridículos. Eu tô percebendo, as mulheres ficam ridículas de saia. Eu não ponho, meu guarda-roupa tá cheio de saia, não ponho mais.
Não, mas você deixa
short. Short eu ponho.
Eu fiz os 12 vestidos, eu fiz no Natal do ano passado, não usei um sequer.
Não, precisa ver os escoceses como são ridículos. A saia é ridícula. O short não. O short dá elegância. Eu estou andando de elegância.
Agora me diga uma coisa. Vamos usar cigarrete?
Agora vai. Agora vamos introduzir a cigarrete, né? Já estou com a fazenda
pronta. Não, a pantacura eu não gostei.
A pantacura larga, tira a elegância. Né? A cigarrete é a boca da calça quase aderente ao joelho, né? Um pouquinho abaixo do joelho.
Você viu aquela ontem na Paulista?
Pode ser com punho, sem punho, né? De lista fica ótimo. Eu já estou com a minha lista lá pronta. Já vou entrar na cigarrete. Ah, porque com o calor eu não aguento mesmo. As calças, apesar que essas pequenas...
Não, e aqui em São Paulo, felizmente, agora a gente vê saírem de short, de bermuda, né? E hoje não se escandaliza mais, porque também está certo. Se o paulistano não tem a chance ou de oportunidade ou financeira de ir para uma praia, por que ele tem que ficar branco, né? Ele pode se queimar aqui, né? E depois também não é só isso. A facilidade e depois se também o calor...
É mais sempre a indumentária.
Aquelas doenças, né? Então também é desidratação.
Meus pais dizem, eu subo em 2 segundos e desço escada vestida pronto para sair. Ela demora mais um pouco. Agora, para usar vestido, saia, precisa usar com muita elegância. Senão, já, não sei, eu acho que a pessoa, principalmente esta moda comprida agora, a gente vê cara.
Não, mas depois você vê.
De propósito, eu cúmulo. Eu...
Mas você vê a saia. Eu tenho, essas saias há quanto tempo, né? Digo que vou levar para a costureira endireitar. Na hora que eu levo para a costureira endireitar, está servindo. Não, está servindo. É. Quer dizer, a gente não sabe como fazer com a saia. Tem, inclusive, aquela saia marrom, aberta na frente, que era para baixo do joelho. Nunca usei. Agora vou usar, eu acho que está fora da moda. Apesar de que está dentro da medida da moda.
Agora, eu li no jornal que já voltaram essas calças estreitas, né? No máximo 30
centímetros. E sem barra, né? Sem barra e estreita.
Dizer que o jeito, e bermudas também, né, voltar. Dizer que o jeito é aderir às calças estreitas.
E as blusas para acompanhar as calças?
Bom, as blusas também vai ser, tomara que caia, né? Tomara que caia e vai entrar, que é uma beleza, né?
Ah, então...
Não, mas eu prefiro as blusas tomara que caia do que essas transparentes. Porque essas transparentes têm que ser de um tecido que você anda um pouquinho, transpira. Tem que ser de nylon, isso e aquilo. Quer dizer, você sente um calor. Você está com ela transparente e sente mais calor do que se você tiver com uma fazenda grossa, mas só aquilo e tomara que caia, né?
Bom, eu prefiro mesmo a moda índia mesmo, pouca roupa.
Olha, Wanda e Vera, foi ótima a gravação de vocês. Acho que o material excelente para o nosso projeto. Eu só posso agradecer, tá bem?
Obrigada.